Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta. Sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros. Obrigado pela sua companhia. A gente destaca agora a posse de Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras. O líder indígena, professor, filósofo e escritor Ailton Krenak foi empossado imortal na Academia Brasileira de Letras. Ele agora ocupa a quinta cadeira e é a primeira pessoa indígena a assumir a posição. Krenak protagonizou uma das mais marcantes cenas da redemocratização durante a Assembleia Constituinte. Enquanto discursava em defesa da Emenda Popular da União das Nações Indígenas, ele pintou o rosto com tinta preta de jenipapo no plenário da Câmara dos Deputados como forma de protesto. Agora imortal, o escritor fugiu dos protocolos em seu discurso, improvisou boa parte dele e também aproveitou para enfatizar a presença feminina na cerimônia, na academia e em sua vida. Além disso, Krenak ressaltou a importância da linguagem oral, a diversidade da língua portuguesa e definiu a cadeira da ABL como entidade. Ao citar Eu Sou 300, de Mário de Andrade, disse não ser mais que um, mas destacou que pode invocar os 305 povos que nos últimos 30 anos do nosso país passaram a ter disposição de dizer estou aqui. Durante a sua fala, o professor relembrou os ocupantes da quinta cadeira e homenageou outros imortais da instituição. Ele aproveitou para pontuar que aqueles que ocupavam as cadeiras há mais de um século possuíam uma visão ampla da diversidade e complexidade da sociedade brasileira, mesmo em períodos escravocratas e ditatoriais.
Um dos outros fundadores, e nesse caso aqui é o fundador dessa casa, Machado de Assis, que, como poeta, valorizou, sob muitos ângulos, assim como seus contemporâneos, a diversidade das culturas dos povos indígenas. É bom a gente lembrar disso, porque fica parecendo que nós é que somos as pessoas modernas, que somos capazes de olhar ao nosso redor e dizer, olha, aqui tem gente indígena e aqui também tem gente negra que veio da África e aqui tem gente árabe, aqui tem gente de diferentes continentes formando esse Brasil? Não, no século XIX, quem nos antecedeu já tinha compreensão e uma visão muito mais sensível sobre essa nossa complexa formação. Eu já mencionei aqui o romance Escrava Isaura, e ele dá bem uma ideia do que era capaz de alguém projetar de lá do século XIX, numa sociedade ainda escravocrata, antes da princesa Isabel ser convocada a assinar qualquer livro do tamanho daquele ali, para configurar a situação que veio abolir a escravatura no nosso país. Abolir a escravatura não é abolir a escravidão. Quem dera fosse. Se abolir a escravatura fosse abolir a escravidão, nós estaríamos vivendo numa sociedade com menos desigualdades e brutalidade no tratamento com as nossas diferenças do que nós vivemos hoje. E a gente não ia se impressionar tanto em celebrar uma sessão da Comissão da Verdade ou da Comissão da Anistia vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, apreciando uma determinação da Comissão da Verdade, onde o Brasil é demandado a pedir perdão por ter tentado matar o povo indígena através dos seus instrumentos republicanos, suas milícias, suas polícias, seus exércitos, suas forças armadas, que não deixou ninguém de fora. Todo mundo participou dessa espécie de pesadelo em que os indígenas eram considerados um risco e que tinham que passar por campos de reeducação. A terra indígena Krenak, ela foi um reformatório nos moldes do que a gente imagina ter acontecido em países de governos totalitários, onde parte da comunidade que formava aquela nação era separado para ser reeducado, para poder voltar a convívio. Quer dizer, os totalitarismos em qualquer lugar do mundo, eles têm um defeito grave. Eles não conseguem expressar a intenção que dá origem a essas práticas. E pedir perdão depois significa muito pouco no sentido da reparação, a real reparação, a reparação verdadeira que se deve a povos que foram humilhados. Pedido de perdão é um gesto civil, é um gesto cordial, é um gesto até alguém, o Papa Francisco ia dizer que é um gesto cristão, mas é o Papa Francisco. Um Estado, que é uma instituição total, eu não consigo imaginar um Estado pedindo perdão. Não dá. O Estado não tem como pedir perdão. O Estado é um ente que não pede perdão. É por isso que toda a teoria sobre política diz que o Estado é a única coisa que pode matar a hora que quiser, fazer guerra a hora que quiser. Quer dizer, não adianta um dia um Estado europeu pedir desculpa para as Américas. É gentil, é simpático, mas não acrescenta nada. Então, pedidos de desculpas não vão fazer nascer de novo as palmeiras.
Para conhecer a obra do imortal Ailton Krenak, separamos algumas dicas de leitura para você. Futuro ancestral. A ideia de futuro costuma nos assombrar com perspectivas trágicas e apocalípticas, ou se apresentar como possibilidade de resolver todos os problemas do presente de uma forma mágica. Ailton Krenak provoca a radicalidade do seu pensamento insurgente em Futuro Ancestral. A obra é uma coleção de ensaios com escritos de Krenak de 2020 e 2021 e possui 5 capítulos com textos organizados por Rita Carelli, a partir de conversas, entrevistas e palestras com o autor. Ideias para adiar o fim do mundo. A humanidade não está separada da natureza. Essa é a ideia defendida por Krenak em Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nessa obra, o autor trata essa premissa como a origem do desastre socioambiental de nossa era, o chamado Antropoceno. A resistência indígena se dá pela não aceitação da ideia de que todos somos iguais, e somente o reconhecimento da diversidade e a recusa da ideia da superioridade humana em relação aos demais seres podem frear a marcha em direção ao abismo. O livro foi escrito com base em uma palestra do autor em Brasília. Lugares de Origem é uma obra composta por 3 textos escritos em diferentes momentos. O primeiro é uma entrevista de Ailton Krenak para a tese de doutoramento do coautor Youssef Campos. A partir desse diálogo entre o historiador e o líder indígena sobre o conceito de patrimônio cultural no Brasil com a Constituição de 88, surgiram novas ideias sobre a vida no planeta. Os outros 2 textos buscam complementar os questionamentos levantados na entrevista. O segundo é uma transcrição de uma fala de Krenak após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. E o último é um ensaio de Campos que parte do gesto de guerra de Ailton Krenak durante a Assembleia Constituinte. Você encontra esses livros com facilidade nas livrarias e também na internet. E a poesia sempre tem o seu lugar no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Vicente de Carvalho.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, 2024 marca o centenário de morte do poeta Vicente de Carvalho. Por isso, hoje o Encantos de Versos é dedicado a esse importante representante do parnasianismo brasileiro. Natural de Santos, São Paulo, onde nasceu em 5 de abril de 1866, Vicente de Carvalho foi também jornalista, advogado e político. Seu livro Rosa, Rosa de Amor, publicado em 1902, o consagrou como autor parnasiano. Conhecido como o poeta do mar, em sua obra O Oceano tem vida própria e características humanas. É o que você confere nos versos de Cantigas Praianas. Ouves acaso quando entardece vago murmúrio que vem do mar, vago murmúrio que mais parece voz de uma prece morrendo no ar? Beijando a areia, batendo as fráguas, choram as ondas, choram em vão. O inútil choro das tristes águas enche de mágoas a solidão. Duvidas que haja clamor no mundo mais vão, mais triste que esse clamor? Ouve que vozes de moribundo sobem do fundo do meu amor. Vicente de Carvalho militou nas campanhas abolicionista e republicana. Assim, temas sociais também foram explorados pelo poeta, como a escravidão, que surge em Fugindo ao Cativeiro, e a miséria, presente em A Voz do Sino, do livro Poemas e Canções, publicado em 1908, que o levou à Academia Brasileira de Letras. Selecionei para você Velho Tema, trecho 1. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa, embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Vicente de Carvalho morreu em 22 de abril de 1924. E, para encerrar esta homenagem, ouça agora Saudade. Belos amores perdidos, muito fiz eu com perder-vos. Deixar-vos sim, esquecer-vos fora demais, não o fiz. Tudo se arranca do seio, amor, desejo, esperança, só não se arranca a lembrança de quando se foi feliz. Roseira cheia de rosas, roseira cheia de espinhos, que eu deixei pelos caminhos, aberta em flor, e parti. Por me não perder, perdi-te, mas mal posso assegurar-me, com te perder e ganhar-me, se ganhei ou se perdi. Agora você fica na companhia de Cartola, interpretando o sucesso dele, Peito Vazio.
Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge minha inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio. Faltando as tuas carícias, as noites são longas e eu sinto mais frio. Procuro afogar no algo a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E contemplo esta imensa saudade que sinto se esvai. Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge minha inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio. E faltando as tuas carícias, as noites são longas e eu sinto mais frio.
Esse foi Cartola com Peito Vazio. Aproveitando a presença de Cartola aqui no Autores Livros, eu pergunto: você conhece a vida dele, um dos maiores sambistas da música brasileira? Se a resposta for não, eu indico então a biografia Divino Cartola, de Denilson Monteiro, publicada em 2013 pela editora Casa da Palavra. Cartola dizia que sua vida parecia um filme de mocinho, pois só venceria no final, e estava certo. Um dos maiores nomes do samba só foi encontrar o sucesso a partir dos 66 anos, quando gravou o seu primeiro disco. Antes disso,
Cartola trabalhou fazendo biscate, servindo café e lavando carros. No tempo livre, dava vazão ao gênio e à criatividade poética, compondo obras-primas como O Mundo é um Moinho, As Rosas Não Falam e Autonomia, e participando da criação da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Em Divino Cartola, Denilson Monteiro resgata a história desse mestre do samba e ícone da cultura nacional a partir de entrevistas, imagens históricas e uma série de manuscritos de letras emblemáticas e poemas inéditos do compositor. Com um enredo emocionante, trata-se da trajetória de um poeta genuíno, marcada por uma luta permanente e rara genialidade. Essa é a história de Agenor de Oliveira, mestre do samba, figura exemplar, orgulho brasileiro, Divino Cartola.
E garanto que não beberei nunca mais. E com tempo esta imensa saudade.
E ao som de Cartola, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Voltamos semana que vem com mais dicas de leitura, lançamentos, poesia e muita literatura. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Gabriela de Macelo e Ellen Albernaz e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.